A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você ouve agora a segunda parte da entrevista com o baixista, produtor musical e compositor André Vasconcelos.
Estamos aqui com André Vasconcelos no Escala Brasileira, conversando sobre sua carreira, seus álbuns, suas canções, processo de produção e quantos segredos o cara está revelando para a gente hoje aqui, pessoal. André, é engraçado que a gente estava falando sobre o seu primeiro álbum, Observatório, né? Eu percebo assim, olhando de fora, né, que parece que os nomes dos seus álbuns trazem uma sequência assim, evolutiva, né? A sensação que eu tenho, pelo menos, assim, Observatório é aquela coisa da compilação, do aprendiz, né? Que observou, aprendeu, agora eu vou mostrar aquilo que eu encontrei pelo caminho, né? Aí, dois, mais brasileiro, três mais carioca, a gente percebe uma escalada, assim, nos títulos destes álbuns. Existe realmente, assim, alguma correlação dos nomes dos álbuns? Você já tocou nesse assunto, mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Existe uma correlação dos nomes, dos títulos dos álbuns, com o momento, né, pelo qual você está passando, pelo qual você passou, pessoalmente ou musicalmente?
Olha, Renato, primeiro, pô, fico feliz demais com a sua sensibilidade, né, em perceber isso, porque realmente é exatamente isso que eu acho que essa discografia representa, né? Uma evolução músico-cultural, porque também dentro desses anos foram muitas viagens para muitos lugares diferentes e isso foi também abrindo minha perspectiva artística, né? Uhum. Pô, você fazer uma viagem para a Itália e visitar aqueles lugares, ou para, enfim, para a Noruega. E você começa a olhar para coisas que a gente não vê aqui sempre, né? Apesar de continuar mais brasileiro, né? Mas o 2 é um álbum que reflete muito essas passagens por essas viagens mais inusitadas, né? É um ambiente um pouco mais denso, mais chuvoso, assim, um pouco mais... É um dark, mas é um dark com muita entrega, assim, né? E ele é bem... ele é o álbum talvez mais jazzístico no sentido comparado ao jazz tradicional americano, né? Exploração de muito improviso, desse contexto. Tinha um livro que me influenciou muito para fazer o 2, foi o livro daquele livro Kind of Blue, falando desse disco do Miles Davis, né? Que eu acho que o cara que escreveu chama Ashley, que não me lembro o nome exatamente, mas o livro é Kind of Blue, que é o cara, um repórter, que teve acesso à remasterização desse álbum, do Kind of Blue icônico, do Miles Davis. E aí ele conta várias coisas, e dentro desse ambiente tinha uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção, que era o Miles, ele não queria que, por exemplo, quando os caras fossem fazer um improviso, que eles simplesmente saíssem tocando a coisa mais natural ali para eles. Ele queria propor um ambiente de improvisação. Porque se você pega, por exemplo, um blues e você tira a melodia, todos são iguais, né? Ou um formato de jazz standard. Então, o que que vai te motivar a não solar sempre igual ou com seus clichês? Acho que era isso que ele queria evitar, né? Então ele propunha um ambiente, umas escalas, vamos todo mundo improvisar sobre essa escala, ou sobre esse modo, ou sobre essa cor, vamos colocar assim para ficar de uma maneira menos didática, técnica, sobre uma cor. E isso foi algo que me chamou muita atenção e eu quis buscar no 2. Então a gente fez um laboratório de tocada, onde é até... não é exatamente delicado, mas você virar para um improvisador e falar, não, cara, não improvisa assim, vai para cá, é a hora de criação do cara. Mas então teve um pequeno laboratóriozinho para propor esse ambiente. E um amigo querido e também grande músico da cidade, que é o Daniel Santiago, né, um violonista, produtor, compositor, ele disse que esse disco é um tratado ao ambiente da escala menor harmônica, né? Que é uma escala que tem alguns encontros de notas assim, mais sinuosos, né? Uhum. Depois, o pessoal que tiver curiosidade, dá uma escutada. e você vai ver que essas músicas frequentam esse lugar. E sem dúvida passa por esse amadurecimento da minha personalidade, né? E aí isso vai gerando aí, olha como é que é, esse álbum, ele, aí muita gente falou, ah, pô, legal, mas o primeiro álbum falava que eu era uma cópia do Marcus Miller. Aí eu falei assim, pô, mas que elogio maravilhoso. Não, o cara achou que ia ficar, já falei, pô, mas que elogio maravilhoso, pô, uma cópia do Marcus Miller, né? E aí, mas querendo dizer, apesar de eu ter misturado bossa nova com um eletrônico e tal, aí depois eu gravei o 2, aí, cara, não, esse é um álbum de jazz e tal. Falei, tudo bem, mas, pô, que elogio também, né? Obrigado. Mas sempre tinha uma conotação que eu quero dizer por trás, como se eu não fosse exatamente brasileiro, ou que as composições tivessem uma inspiração em cima de um ambiente internacional ou fora do Brasil. Aí eu comecei a pensar, pô, mas como assim, cara? Eu sou um brasileiro. Tudo que eu colocar minha mão tem Brasil.
Sim,
minha
sim.
Bandeira, não tem como. Até porque se você mostrar esses álbuns para os americanos, por exemplo, eles não vão achar nada jazzístico, vão achar completamente brasileiro. Só que aí eu falei, ah, cara, quer saber? Eu já sou tão brasileiro, eu vou fazer um álbum que chama Mais Brasileiro ainda.
Uhum.
E aí foi uma viagem também sobre alguns movimentos que a gente teve aqui da vanguarda paulista, do Clube da Esquina e da Música Mineira e do Samba Carioca. Esses três movimentos me influenciaram muito também para fazer esse álbum e para compor esse álbum. E essa coisa do mais, aí eu falei, cara, eu quero fazer uma trilogia, porque eu achei que tinha... Aí vem um pouco de ciências espirituais também,
sim,
e
sim.
Eu falei, cara, vou fazer uma trilogia.
Faz parte.
E aí eu fiz o mais brasileiro, fiz o 3 mais, que é a amplificação da nossa tríade querida, e... Depois eu fiz agora o mais carioca, que também era isso, que era como se eu estivesse devolvendo também aqui para esse ambiente a qual eu vivo 26 anos já, um pouco do que eu absorvi, sabe? E o mais carioca, ele é bem... Quando eu toco assim, eu vejo cara andando de carro aqui na orla, eu vejo futebol na praia, pô, churrasquinho na rua, tal, aquela coisa... Bem carioca, assim, leve, é um álbum muito leve, e, enfim. Então, a construção do que você falou, dessa evolução e dos temas, são totalmente coerentes e representativos do momento de vida e carreira.
Ah, que top. Bom demais saber disso. André, então vamos ouvir do 2. Você falou dessa coisa da introspecção, né? Uma coisa assim, mais reflexiva. Você falou das viagens que você... Na Europa tem realmente essa coisa, né? Sempre aquele céu mais cinza e tudo mais, né? E depois veio o mais brasileiro, que é justamente você mostrando, cara, eu sou brasileiro, a minha raiz é aqui. E realmente tudo que o brasileiro absorve, ele processa, ele filtra, né? Dentro daquilo que ele é, não tem como fugir disso, né? Você vê, a gente entrevista vários guitarristas de rock aqui. O Kiko Loureiro, por exemplo, ele tocou numa banda agora no Megadeth, né? E assim, ele tá tocando ali metal, mas você percebe que existe ali uma brasilidade. Tanto que quando ele entrou na banda, deu uma ressuscitada na banda, né? Que tava apagadona.
Totalmente.
E aí, enfim, ele processou através do filtro dele brasileiro aquela linguagem do metal. E o jazz, a gente percebe no jazz, o Tim Maia, né? Você vê o Tim Maia fazendo aquela escola do funk, da soul music. É o Tim Maia, não é James Brown, né?
Então... Sim. A banda Black Hill não é o Earth, Wind & Fire, né?
Isso mesmo. Mas vamos ouvir então duas canções, uma do 2 e uma do mais brasileiro. Quais você escolhe, André?
Vamos. Eu acho que tem uma música tem três músicas do 2, assim, que são bem... vou falar para depois o pessoal que não ouvia, que tocou, ouvir as outras. Que as três, uma chama Sinais de Chuva, a outra chama Torada e a outra chama Roma. Mas vamos ouvir Torada aqui na rádio, que é que é bem legal.
Sim, eu não vou nem perguntar mais... de onde veio a inspiração, né? O nome já fala tudo.
Cara, mas veio de uma inspiração, de uma tristeza, né? Porque quando eu assisti aquilo, ou quando eu vi Uma Praça de Touros, é muito... Eu realmente fiquei meio chocado. Então essa tourada, ela é pra mim, né, dentro da minha cabeça, ela é a vitória do touro.
Sim, sim.
Ela é a vitória. No final, ele sai, ele que sai erguido, sabe?
Entendi. Você quis fazer um contraponto com a realidade, né? Você viu a realidade e quis escrever a tua própria realidade, aquilo que você imaginava. O Quentin Tarantino faz isso nos filmes dele, né? Muito, muito legal.
Ele, sim.
Aquele Bastardos Inglórios, né? Por exemplo, assim, ele inverteu a lógica, né? Em vez do nazista que massacra os judeus, tinha um grupo de judeus que caçava nazistas.
Caçava nazistas, exatamente. E o Saramago também faz muito isso nos livros, né? Ele cria umas realidades paralelas que são totalmente factíveis, né? Uhum. Assim como até o Nelson Rodrigues, só que o Nelson Rodrigues de uma maneira bem escarnada, assim, no, né? Dentro da linguagem dele. Então era como se fosse um conto, era um conto onde o touro sai fortificado, assim, por um refrão final, assim, que tem uma certa glória, tem uma certa sinuosidade rítmica, assim, que é uma dança, né? Se você vê aquilo, é uma dança entre um e outro, né? E a tourada, essa música, ela tem essa, tem a coisa tenra, tem um momento dark, tem um momento triste, mas é uma música que traz uma esperança bem legal no final.
Bacana. E do mais brasileiro, qual que a gente...
O mais brasileiro é uma que já virou hit, que a galera toca, já em formato de standard, que chama Samba da Esquina.
Beleza.
Que é, obviamente, inspirado no Clube da Esquina. Né?
Ah, que top, que top. Vamos lá. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.